Marias.
Três pontinhos para a conta do título mais sonhado pela torcida cruzeirense. A cabeça já está lá no jogo de quarta-feira, né? Que Cruzeiro e Tombense o quê? Apesar da empolgação com a estreia vitoriosa na Libertadores, o episódio dessa semana será sobre as mulheres. Você, mulher, que entra em campo, que fica nas arquibancadas, ou que ainda tem medo de ir ao estádio. Passado o Dia Internacional da Mulher, o podcast das Marias segue comemorando a chegada do primeiro time feminino de futebol do Cruzeiro. Mas nem tudo é festa, claro. Ser mulher no futebol ainda é um grande desafio para todas nós. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 36 do podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Bom, gente, o programa hoje é dedicado a nós mulheres. Mas vamos começar a falar dos homens pra gente ficar livre deles logo?
Bora.
Então vamos aqui, vamos começar dos assuntos mais chatos aí. Campeonato Mineiro, polêmico, hein? Tipo, mentira, não é chato não, gente, é legal.
O dó.
O dó, fiquei com dó também. Cruzeiro 2 também se zero. Um jogo emocionante, muito emocionante que tivemos aí no Mineirão.
Ô, gente, mas eu até gostei, eu achei um jogo gostosinho de assistir, assim, nada demais, nada de emocionante realmente. Mas, assim, não foi um jogo que me chateou de assistir, igual tava acontecendo em alguns outros. Eu acho que pelo menos dois gols aí, né, saiu do empate top, saiu de um gol, sei lá.
Uma goleada, foi uma goleada.
Poxa, é, pois é.
Eu gostei. Eu até comentei no Twitter, no final do primeiro tempo. Gente, eu gostei muito desse primeiro tempo do Cruzeiro. Eu não lembro de ter falado isso esse ano. E realmente, eu gostei, assim. O Cruzeiro, com o time reserva, né? Não se pode falar reserva. Alternativo. Eles buscaram mostrar futebol, né? E eu gosto disso. Eu curti o David pra caramba.
Sim.
Dedezão tava com sangue nos olhos, apesar que ele fez um lance muito estranho.
Sim.
Eu gostei, eu realmente gostei. Rafael ainda catou um pênalti.
Para a alegria dos haters do Fábio.
Mentira, não tem nem jeito de odiar mais Fábio, gente. Se alguém que odeia Fábio, ele está muito escondido.
Não, total. E se falar em público, vai ter problemas.
Pois é. Ah, não. Eu até ia nesse jogo, eu confirmei minha presença. Mas aí, o que aconteceu? Sábado eu quebrei meus óculos. Aí como que eu ia no Mineirão sem poder assistir? E eu tenho astigmatismo e miopia, gente. Então, é pouquinho
não,
grau.
Eu também sou.
Mas o meu é pouquinho grau, mas assim, faz diferença.
Mas faz diferença.
Aí eu fiquei assim, eu vou pra um calor que tá fazendo, pra nem enxergar direito, ou fico em casa vendo onde tem zoom e replay? Então.
Tá certo.
Se fosse um cruzeiro, aquele Cruzeiro e América, acho que vai ali assistir embaçado, né? E ainda mais com chuva, né? Ia ficar mais embaçado ainda. Mas hoje foi um joguinho legal, assim. Cruzeiro e Tombense, acho que era bom assistir com óculos, lente de contato, enfim. Acho que fez a escolha certa.
E a gente teve o gol do David e do Sassá. Na verdade, foi o contrário, né? O do Sassá primeiro, depois o David. E tivemos até uma estreia, né, do Popó.
Já que você falou do Sassá, eu vou fazer a pergunta que eu fiz acho que o ano inteiro. Quando é que ele vai sair do chão? Não aguento mais. Ai, o Sassá, quando ele não tá no chão, ele tá com aquele lá, aquele tanque que ele é. Ah, não.
Mas a minha teoria do Sassá é... Já, eu acho que ele já quebrou ela desde a volta da lesão dele. No ano passado, né, em 2018, que ele, a força, que é aquela coisa de física, né, ação e reação, que sempre que ele chutava a bola ele caía no chão. Ele não tem mais isso, não.
Nossa, pesado, eu achei o Sassá tão pesado. O Sassá não conseguia dominar uma bola.
Não, mas teve aquele lance que falaram que ele perdeu o gol. Na verdade ele não pegou, não perdeu, ele se esticou o máximo pra... Tá, eu achei que ele correu ali ele tentou, sabe?
Sim, mas eu falo que assim, que ele tava com certa dificuldade de dominar a bola, sabe? A bola parece que dominava ele de vez em quando. Mas enfim, eu só queria que ele se mantivesse mais de pé. E não sei, assim, o Sassá parece que... Ah, eu não sei, mas enfim, é o que a gente tem, né? É ele, então vamos em frente com ele mesmo.
E o próximo jogo é contra o Tupi, né? O Cruzeiro mantém firme aí a sua, o seu terceiro lugar. Mais um busca de 3 pontos para se manter no terceiro lugar. Eu tô muito revoltado com esse terceiro lugar do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Por mais que a gente, né, a Isabela mesmo, assim, talvez aqui de nós, seja a pessoa menos entusiasta de Campeonato Mineiro, mas assim, não é campeonato pra você ficar em terceiro lugar, não, gente, sinceramente.
Vai catar coquinho pro Cruzeiro estar em terceiro lugar, né, Rafa?
Pois
atrás
é.
Atrás do América. O Cruzeiro tá conseguindo ficar atrás do América, gente. Mas enfim, né? Tem a Libertadores aí.
Vamos falar de Libertadores, então?
Eu acho que é mais
Deus.
Legal.
É muito mais legal. Porque a gente estreou com vitória. Uma goleada de 1-0.
Com o mano é sempre importante. 1-0. Melhor
fora de casa.
Goleada,
pô.
Fora de casa.
Não é qualquer fora de casa. Foi na Argentina, gente. É isso aí, 1-0 vale por 3.
Eu acho que eu nem lembro do jogo direito. Eu tô tentando... Que hoje a nossa gravação tá acontecendo no domingo e o jogo foi na quinta, né? Eu acho que do jogo de quinta eu tô lembrando mais as falhas do Facebook.
Nossa, gente, vamos falar sobre isso rapidinho?
Vamos.
Porque, tá na pauta, inclusive.
Eu acho ótimo, de coração, eu acho ótimo pra tirar um pouco da televisão, porque a Globo toma conta de tudo, de horário é um saco. Então eu acho legal que comece a ter a transmissão por outras partes. E se você pensar em Facebook, ah, tá, todo mundo consegue acessar. Essa parte é legal. Agora, o delay tava um absurdo. Um absurdo. Pensa que aqui, quando eu escuto rádio, eu já escuto com delay, porque eu tô fora, tô em outro país, eu escuto pela internet, então eu já tenho delay na rádio. E assim, e da rádio pro Facebook, eu tava tendo um delay de, sei lá, mais de 30 segundos. Tava uma coisa, uma loucura. E travava o tempo inteiro pra gente. E eu fiquei na dúvida, tá acontecendo isso porque a gente tá assistindo daqui? Ou tá acontecendo isso pra todo mundo? Porque pra gente... E outra, câmeras toda embaçada por causa da chuva, eu falei, não tô entendendo, não tô
acreditando. Foi feio demais, aquela, tinha uma gota de água gigante no meio da tela.
Pois é, então tava ruim pra todo mundo real, até a conexão tava ruim também.
Não, na verdade, assim, eu sou uma proletária, eu sou uma, nossa, proletária, e eu consegui chegar só no segundo, cheguei só no segundo tempo, né, e o segundo tempo, pra mim, fluiu normal, assim, eu ainda fui uma perna longa de batom e projetei na televisão, assim, pra fingir que tá passando na televisão, aí, mas assim, tava até bem sincronizado, assim. Eu não...
Não, mas ainda assim tinha delay. Eu sei que não deve ter reparado, mas tinha delay de cerca de 1 minuto, assim. Porque eu coloquei na transmissão antes de começar o jogo. Tava horrível, horrível. Parando, sei lá, de 2 em 2 segundos. Aí eu ia dava F5, eu também projetei na TV, né? Com HDMI. Mas assim, tava horrível. Aí começou o jogo até... Os 4 minutos foi só sofrimento e depois melhorou. Tava dando um delayzinho, delay. Não, tava dando um delayzaço. E às vezes ele dava umas pequenas interrupções, assim. Alguém tava andando e via que parava e continuava a andar. Mas assim, o jogo fluiu normalmente. E já no segundo tempo, ficou aquela qualidade 520p, sabe? Que tudo bem quadriculado, mas o jogo tava fluindo. Tava passando. Eu vi gente falando assim, ah, mas tem que ir pra novas plataformas e etc. Gente, já tem jogo em streaming assim, ao vivo, em vários lugares, de várias coisas, sabe? E flui bem. E os caras, sabendo que transmissão de Libertadores teria um grande número de visualizações, por que que eles não melhoraram na tecnologia? Não tinha paninho pra limpar a lente?
Sim, foi mal feito. Não é possível. Eu espero que as próximas sejam melhores.
Nessa brincadeira, eu gastei praticamente meu 4G todo vendo o jogo do Cruzeiro.
Pois, isso que eu ia
falei,
falar,
eu não
assim.
Eu não acredito nisso. Eu tenho Wi-Fi e eu gastei praticamente meu 4G Cruzeiro. Nossa, eu fiquei numa revolta. Eu falei, não tem condições uma coisa. Nós sabemos como é o serviço de banda no... E como a Luciana citou, e agora? Pô, sabia que o jogo era que todo mundo ia ver e tal, não sei o quê. Mas, assim, foi horrível. Eu não consegui ver pelo notebook. E aí, enfim, eu decidi Eu decidi ir no celular mesmo. Uma bosta.
Repete o que você falou uma coisa legal aí sobre o serviço de banda larga no Brasil e tal.
É,
só
falou até dando exemplo, né? Que internet tá ruim.
Ah, é.
Não, é, mas a Isa, né, como vocês viram, ouviram, né, a conexão dela travou.
Não, mas é isso, assim. Eu fiquei um pouco indignada, porque depois eu vi que eu gastei praticamente do meu 4G todo vendo o jogo do Cruzeiro. E, então, assim, eu acho que, assim, o caminho é esse mesmo. A tendência é que seja assim, né, pro streaming, mas eu acho que o Brasil ainda não tem condições de transmitir jogos assim. Vocês já imaginaram uma final de Libertadores pelo Facebook?
Ah, não. Puta merda, caos. Não,
vai ser um caos. Vai ser um caos mesmo, assim. Então, sei lá, eu não curti, não. Mas a tendência é essa, né?
Não, eu também concordo com essa tendência. Eu acho que, assim, o Facebook... O objetivo do Facebook
é... É o que tem
Facebook
dinheiro. É o que injeta dinheiro. Então, ele pagou,
exato,
e tal. Então, assim... Quem é patrocínio é que manda, né? Então...
Pois é, exatamente. Mas assim, eu acho muito interessante, tipo assim, você ter plataformas de streaming e tal, com certeza é o futuro. Só que é romantizar demais de que, nossa, é ótimo, vai ser muito democrático, porque nem todo mundo tem uma TV a cabo. E lógico, se fosse um jogo de 7 horas, ia passar, com certeza, Fox Sports, que nem tá em todos os pacotes de TV a cabo. Ou Sport TV, que aí esse aí já tá mais presente em outros pacotes, mas mesmo assim você precisa assinar, não vai passar na Globo. Só que, se a gente for olhar, procurar dados, sei lá, de IBGE, você vai ver que a internet ainda é um luxo de classe média, né? Lógico que tem. Todo mundo acha que todo mundo tem. Claro, todo mundo tem uma internet no celular, mas que não vai ter banda suficiente para assistir um jogo de futebol. Não vai assistir nada, né? Nenhuma transmissão via streaming. Então, assim, a gente tá muito, muito atrasado nisso, né? Então, legal, você assiste de graça, eu não preciso ser assinante de Fox Sports ou de Sport TV para assistir Libertadores. Mas eu também não tenho uma internet boa. E os direitos de transmissão do Facebook estão válidos até 2022. Então, as quintas serão exclusivas do Facebook. E o Facebook também tem direito de transmitir algumas partidas na terça-feira também. Então, é assim, gente. Até 2022, a gente vai ficar jogando, assim, gol. Aí, assim, não, teve uma hora que eu tava acompanhando, assim, que o pessoal tá assim, gente, tá muito atrasado. Tá vendo pelo Twitter. Eu não tinha chegado em casa ainda. Né? E eu não tinha banda larga, não tinha 4G suficiente para assistir no ônibus, quando eu tava vindo. Aí eu só fiquei imaginando, falei, gente, esse jogo já deve estar 3-1 e ninguém tá sabendo disso, entendeu? E a gente tá ainda achando que tá 1-0, porque a minha impressão era que o jogo já tinha 20 minutos lá na Argentina e a gente não tinha ciência disso. Tava também tendo uma expectativa de como seriam as transmissões via rádio, né? Porque não mandam equipes pro estádio, vai ser só off-tube mesmo, né? E, então, se travar na internet, a rádio vai ficar muda, né? Fiz, gente, travou. Né?
imagina.
Não dá nem pra fingir. Igual às vezes as pessoas. Tem umas transmissões off-tube que os caras fingem que estão, né, em loco, né? Não, que a gente tá aqui, aí sempre tem um comentarista. Não, porque lá no estádio, aí rola aquele, tipo, cala a boca, né? Ninguém precisa saber que a gente tá nos estúdios. E aqui não tem como. Pela internet não tem como fingir, não, filho. É isso mesmo. E também bares, né? Tipo, bares, restaurantes que tiveram que se adaptar com uma internet boa pra poder transmitir os jogos, né, pros clientes. Então, assim, é um desafio grande aí pra todo mundo. Uhum. Uma adaptação, né? Eu acho válido, né? Assim, é um futuro, é uma nova plataforma. Seria em algum país de primeiro mundo, seria uma forma de democratizar o acesso ao futebol, mas aqui não é o que funciona, né? Tipo, infelizmente, mesmo o tiozinho que foi expulso do Mineirão, dos estádios, né, no geral, ele também está sendo excluído dessa transmissão, a não ser que sei lá, um vizinho, um neto, chame ele para assistir com ele.
E o jogo?
Um jogo com três. A gente jogou com três zagueiros, gente, ganhando de 1-0. Isso foi. Foi o ponto alto, assim, do jogo. Três zagueiros com esse time.
Não, Cabral entrou também.
Na hora que o Cabral entrou, Luciana, eu dava tudo pra ver a sua cara. Eu falei, Luciana, deve dar três mensagens.
Eu lembrei de Luciana também.
Pô, você ficou feliz com a entrada do Cabral?
Não, é porque eu sei o quanto você... O sentimento que eu tenho pelo Egídio, você tem pelo Cabral. Entendeu? Então, assim, eu imaginei você dando três mortais pra trás na hora que o Cabral entrou. Eu falei, porra, eu não acredito que o Mano vai colocar o Cabral. Passou, pegou, colocou o Fabrício Bruno.
E quase tomou gol depois.
Murilo salvou em cima da linha.
Egídio deixava passar a bola toda hora.
E que eu gostei do Murilo, assim. Murilo tem muito tempo que não joga, né? Tem falhado nas últimas vezes, mas eu acho que falta um ritmo de jogo também. E eu acho que ele foi bem, no geral, assim. Só queria exaltar mesmo o Murilo, que a torcida começou a pegar no pé. O menino ficou meses aí sem entrar em campo, entrou, falhou. E, pô, nossa, o menino é ruim demais, que não sei o quê. Mas eu gostei dele no jogo de quinta-feira.
É, a torcida não perdoa, né? Se você for levar em conta opiniões, assim, você... Que é cada jogo eles acham alguém bom... Ou ruim, eu acho que só quem tem camisa de peso que eles nunca vão pesar a mão, né? Se é o Thiago Neves errando no jogo, mas o Thiago Neves... Mas se for o Murilo, que é menino novo, sempre vai ter isso. Então, eu espero que isso aconteça, sei lá, com Dodô, Murilo, Renato Kaiser entrando. Até o Jadson, que jogou hoje também contra Tombense. Eu espero que a torcida faça isso. É, viu? Aí, ó. Isabela é um exemplo.
Não, mas aqui, quando tinha que criticar o Thiago Neves, eu sempre critiquei. Quando tinha que criticar o Dodé, eu sempre critiquei. Independente. Pra mim, depende de camisa. Agora, que o Jadson, vai me desculpar, não tinha que estar vestindo a camisa do Cruzeiro. Não tinha, não. É fraco.
Ah, eu não tenho opinião formada sobre ele, não.
Ah, eu vi uns 3 ou 4 jogos dele aí. Não gostei dele, não, mas pra mim, criticar jogador, eu entendo o que você tá falando.
E o David, Isabela?
Jogou bem hoje, né? Jogou bem, assim, eu gostei.
Pois é, porque ano passado nós falamos dele várias vezes aqui, né? Principalmente você, que eu não conhecia.
A gente tinha uma expectativa muito grande de que ele fosse crescer nessa temporada, né?
Então, peraí, eu falei muitas vezes dele, mas era assim, porque... Nos jogos que ele foi, ele não jogou bem.
É, e assim, é porque quando o Cruzeiro contratou ele, eu não conhecia. E eu lembro que você aqui no podcast era que mais conhecia ele. Aí assim, aí por isso que você falava, não gostei dele, mas era diante da expectativa que você tinha nele. E eu nunca tive nenhuma.
Eu vi alguns jogos do David no Vitória, no entanto que até o próprio Palmeiras brigou pra contratar. O Palmeiras não levou porque não quis, na verdade, né? Eram 10 milhões, o Palmeiras não quis pagar, mas assim, eu tinha muita expectativa no David pelos jogos que eu vi dele mesmo. E aí, quando eu vi ele jogando no Cruzeiro, mesmo com a falta de sequência que ele teve, acima do Pedro, mas a gente sabe pelas questões das lesões que ele teve e tudo. Agora, esse jogo de hoje, eu confesso pra você que no começo do jogo, os 15 minutos, eu achei que ele não estava conseguindo dominar a bola. Mas aí eu falei, bom, vamos levar em consideração que tá voltando de lesão de novo e tudo. Mas depois ele encontrou seu lugar no campo, foi super bem, sabe? Mas é um cara que eu ainda deposito esperanças nele, assim, né? E o Cruzeiro vai depender muito do David, pela questão mesmo da velocidade. Então eu torço muito pra que ele dê certo.
E quarta-feira tem mais um desafio pra Libertadores contra Deportivo Lara, que é o 11º colocado no fortíssimo campeonato venezuelano.
É, e também é a primeira vez que a gente joga contra, né?
Primeira vez, então assim... Ah, eu acho que vai ser um jogo fácil pro Cruzeiro.
Tranquilo, né? Eu também acho.
Tranquilo. Aquele 1-0 de boa.
Não, ó, eu tô mais... Como é que fala?
De pênalti.
Eu tô mais esperançosa. Vai ser um jogo bem tranquilo. Acho que vai ter bastante gols aí. Bastante... três, talvez.
Três.
Eu chuto. Ah, mas eu acho que tem que ser. Desculpa aí, mas eu acho que é um time que você não tem que respeitar, não. É um time novo, é um time que tem 10 anos, ele foi fundado em 2009,
é venezuelano. A Rafa acabou de falar a posição dele nacional. Então, não acho que é um time que você chegar muito respeitando, não. Acho que você tem que chegar com cautela, porque, na real, você nunca jogou contra, né? Não sabe muito bem como é. Mas, assim, sei lá, entendeu como que joga, vão fazer gol aí. Eu acho que é a chance.
O fato é que esse grupo do Cruzeiro é muito baba, assim, né? E eu tenho medo de grupo baba, porque é aí que tem, moram as pegadinhas.
Ou... Rafaela, não zica antes da hora.
Não tá zicando. O Cruzeiro ganhou, goleou de 1-0 o Huracão. A gente já começou bem a vencer o suposto grupo baba.
Esqueça que o técnico é o Mano Menezes. Né?
Não, jamais.
Jogar fechadinho, retrancadinho.
Não, mas ano passado o Cruzeiro pegou um time e goleou de 7-0, não foi? No Libertadores? Com o Mano Menezes.
Foi.
Então, eu acho que se nesse grupo tem um rival que o Cruzeiro pode criar um saldo de gols, o mais fácil seria o Deportivo Lara em casa.
Exatamente, também acho. Eu acho que é o jogo pra isso. E eu acho que eles vão conseguir fazer. Talvez não 7, mas eu acho que assim, pensar em 1-2-0, eu acho pouco.
É, exatamente. E claramente, ano passado, o Mano pensou nisso, né? Ele fez aquele jogo pra fazer saldo de gols. Que até o Cruzeiro tava empatado por sei lá o quem, que tinha condição de... Né? Aí tinha que garantir mais um saldo de gols. E ele, vamos lá fazer gol então, gente. Aí fora. Então, então acho que esse jogo é pra garantir saldo de gols também. Apesar que Emelec e Deportivo Lara empataram, né? Sexta-feira. Então, tá uma coisa tranquila pro Cruzeiro, mas quanto mais saldo de gol, melhor.
A gente fechou, né? Em 3-0, então? Sim. O palpite das Marias?
Pode ser 4, né, gente?
Pode ser 4, então, já que a gente falou que a gente quer uma goleada, vamos puxar pra um a mais aí, uns 4-0, tá bom?
Eu ia colocar 3-0 pra não me decepcionar. Se for 2.
Eu sou um pouco da opinião da Luciana, a gente tem que colocar menos pra não se decepcionar, mas já que vocês estão muito empolgados e esse time realmente tal, enfim, tem todas essas questões que vocês ponderaram aí, 4-0, né, gente?
Vamos dar essa moralzinha, né?
Podcast das Marias.
Então, gente, a gente já esgotou o assunto homem e vamos falar aí, então, do Dia da Mulher. A gente não teve podcast na semana do Dia da Mulher, né, por questões de carnaval. Tava todo mundo de ressaca de bloquinhos. Mentira, né? A gente tava de folga de futebol mesmo. Então, a gente tá fazendo esse podcast, né? Não é um podcast dedicado exclusivamente, mas a gente quer deixar aqui registrado uma homenagem e algumas reflexões, né, sobre o Dia da Mulher e a situação da mulher no futebol. E a gente vai começar falando disso com uma boa notícia, né, que no último dia 27 de fevereiro, né, o Cruzeiro apresentou as 23 atletas que vão formar o time feminino do Cruzeiro. A apresentação foi realizada lá no Complexo Esportivo da PUC Minas, que é onde vão ser realizados treinamentos. No último podcast eu até falei do SESC Venda Nova, mas na verdade os treinamentos vão ser na PUC, né, do Coração Eucarístico, e no SESC vão ser os jogos, né? Então, só para corrigir essa informação que foi equivocada no podcast anterior. Vocês acompanharam a apresentação? Eu achei que ela foi tão mais ou menos, né? Achei bem pobrinha assim, a apresentação, sinceramente. Foi um evento, né? Entrou para a história, primeiro time feminino. Acho que poderia ter merecido um evento mais pomposo assim, do Cruzeiro. Ficou devendo.
O Cruzeiro fez um vídeo no YouTube de 1 minuto com passagens de cena via PowerPoint. E eu gostei mais da cobertura da Isabeli, que foi a primeira narradora, né, mulher. Ela apresentou cada jogadora.
Ela fez uma ficha completinha, idade, último time, tudo.
É, maravilhoso, assim, via Twitter. E ela acompanhou lá pela Inconfidência. Gostei bastante, assim, da cobertura dela. Porque o Cruzeiro meio, estamos aqui montando um time feminino e são essas jogadoras. E, enfim.
Não, e no Dia da Mulher, né, fiquei esperando o que o Cruzeiro vai fazer. O Cruzeiro fez um post justamente, as nossas cabulosas estão treinando. E aqui, eu olhei no Dia da Mulher mesmo, eu entrei no site do Cruzeiro para ver onde estava. É, onde estavam as jogadoras, né? Porque você vai lá nos menuzinhos e você encontra o time do Cruzeiro completo, as figurinhas, assim, com nomes jogadores, ficha completa. Não tem ainda essa parte dedicada ao time feminino. Eu fui procurar informações nas notícias. Mas ainda não existe um submenu para o time feminino. Estou aguardando, tá? Atualizem o site, por gentileza.
Pois é, inclusive a gente do Cruzeiropédia, o Eduardo já entrou em contato com várias delas justamente por isso. A gente precisa de algum lugar para encontrar, né, os dados, as informações. E já está sendo criado a categoria. Se você olhar do lado esquerdo, já tem até ali para clicar, mas a gente ainda está... colhendo as informações, várias delas já responderam, passando a ficha, o histórico delas, né, essas coisas assim. E eu queria só aproveitar para falar que a gente está sempre pedindo ajuda, porque, né, é um site grande e a gente faz nós mesmos, na verdade é mais o Eduardo, meu marido. Então, se tiver alguém com interesse de cuidar especificamente dessa parte do feminino, seria ótimo, porque a gente precisa de ajuda, e principalmente porque é no início, a pessoa, né, vai conseguir trabalhar desde o início nessa parte, é bem, bem interessante, mas logo a gente vai ter todos os dados aqui, as meninas já estão respondendo a gente, então calma que a gente chega lá no Cruzeiropédia.
Ai, maravilhoso, parabéns pelo trabalho aí, gente.
Muito obrigada.
Pela dedicação aí ao futebol feminino antes mesmo de começarem os jogos, ao contrário de certos clubes que nem acrescentaram no site, mas enfim, a gente
pois
faz
é.
Isso por
eles. Daqui a pouco o Cruzeiro que vai entrar em contato com vocês para pegar os dados. É.
Né? Qualquer dia desse você recebe um e-mail, Samantha, falando, não sabe o que é, eu tô precisando dos dados dos jogadores do Cruzeiro, você pode me passar? Assim, foi tão pobre, foi tão assim, sabe? E eu sempre que eu vejo a apresentação de jogadores, e jogadores assim, que às vezes não tem relevância nenhuma, vem para compor elenco. Não, convoca coletiva, leva os jornalistas, às vezes tem cobertura com live. Aí era o futebol feminino, que o Cruzeiro fez? Tipo, essa aqui são as jogadoras, com foto. É muito... É só mostra o tanto que o Cruzeiro tá, assim, super interessado mesmo em explorar, né?
E além daquela thread da Isabelle, teve uns perfis, assim, não oficiais que fizeram um carômetro, né? Com a cara fotinha de cada uma e reproduziram as informações, acho que até da própria Isabelle, assim. Porque depender do Cruzeiro para identificar, não teve isso, não. Cruzeiro só deixou, assim, goleiras, laterais, zagueiras, que inclusive a gente vai ler rapidinho agora, pra gente já ir decorando o nome dessas meninas. Goleiras, Camila Menezes, que teve passagem pela seleção, Renata Rodrigues e Michele Félix. Laterais, Dayana Lopes, que também teve passagem na seleção sub-20, Isabelle Leone, com passagem também na seleção sub-20, e Janaína Cristina. Zagueiras, Mariana Pires, Maciel, Ingrid Thalita Natália Rodrigues, gente, chiqueiresmo o nome da Ingrid. Jane Teixeira e Liamara de Paulo. Aí volantes, Natália Rodrigues, Carolina Dias, Isabela Cristina e Pâmela Dutra. Meias, Tayane Silva, Maria Eduarda, que teve passagens pela seleção sub-17, e Raíza da Silva. Aí as atacantes, Kimberly Campo, Miriam dos Santos Leone, que também teve passagem na seleção sub-20, Paloma Merlo, Vanessa Machado, também com participação da seleção sub-20, e a Paula Naira Rubio Vicenzo, que teve passagem das seleções sub-17 e sub-20, também a principal. E eu estava vendo, né, nas informações da Isabelle, né, não do Cruzeiro oficial, que é um time muito jovem, assim, são igual a gente viu aqui, são meninos com passagens no sub-17, sub-20, tem as mais experientes de 30, 31, mas é um time nessa faixa etária, assim, né, na média etária de 20, 21 anos, assim. Vai ser um time que vai correr mais do que, sei lá, o masculino do Cruzeiro, por exemplo. E só para terminar aqui essa parte das meninas, o Cruzeiro estreia já na última semana de março no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, né? Que é uma espécie de segunda divisão. Esse campeonato ele conta com 36 clubes dividido em 6 grupos, com 6 equipes em cada grupo, né? Então cada um vai jogar em turno único dentro da chave, e os dois primeiros de cada grupo se classificam e os quatro melhores terceiros colocados participam de uma espécie de repescagem. E o Cruzeiro está no grupo 5, que conta com Taubaté de São Paulo, Aliança de Goiás, Crespon do Distrito Federal, Fluminense do Rio e o Vasco do Rio também. E o apelido, né, a torcida, assim, eu, quando eu falo a torcida, eu estou falando dos homens, né, que eu já fico, meu Deus do céu, lá vem. E eu estou vendo que os homens estão abraçando muito bem o time feminino, já deram um apelido de cabulosas, nossas cabulosas. Então, o time veio, né, com uma boa aceitação. Eu acho que até a chancela Cruzeiro já abre portas aí para o torcedor até mais conservador. Eu digo isso até por causa do vôlei, né? Hoje, que é um time que também foi abraçado por grande parte da torcida. Então, assim, eu espero mesmo, né, que esse apoio inicial continue ao longo da temporada. É um time jovem, é o primeiro time, não é um time que talvez surpreenda, né? Mas é um time que foi montado, não digo às pressas, né? Mas foi montado depois que as grandes estrelas do futebol brasileiro já estavam contratadas, já estavam com vínculo empregatício com outros clubes, né? Então eu espero que essa empolgação de início de temporada continue ao longo, né, dos jogos. Quando tiver as primeiras derrotas, não é para ficar falando, ah, não sei para que a Comebol inventa essa bosta de futebol feminino, que não sei o quê. Né? Então, eu peço aí um apoio da torcida, de que acho que a gente precisa, sim, desse time feminino. Infelizmente, ele ainda é, não só no Cruzeiro, né, mas os times femininos estão sendo tratados como uma mera obrigação burocrática para participar de Libertadores, mas que eu espero que realmente, aos poucos, o futebol feminino, a gente crie, né, um hábito, uma cultura de acompanhar e de apreciar o futebol feminino e torcer para ele como a gente torce para os times masculinos ou como a gente torce para o Sada Cruzeiro, por exemplo. Né? Fica aí o meu apelo e o meu sonho aí.
E eu queria falar uma coisa também, que no último podcast eu falei que o Cruzeiro criando um time do nada também é a realização de sonho de muita gente, que pudesse ser o primeiro time e tal. Entre as jogadoras do Cruzeiro tem a Isabela Cristina. E eu não sei ela que eu achei aqui, mas que eu já tinha lido toda a lista, a ficha delas. Mas é o primeiro time profissional dela. Então eu fico imaginando, ela tem 19 anos e é lá de Capelinha, daqui de Minas. Eu fico imaginando como que deve ser pra ela, assim, estrear no futebol profissional e já no Cruzeiro. Eu vejo ainda que isso é muito sonho pras meninas. E eu vejo o quanto que ela deve estar feliz, sabe? Eu acho muito bacana. É um trabalho que... eu vi que teve uma certa escolha entre essas jogadoras para compor esse elenco. Tem quatro jogadoras de 22 anos, tem duas de 17 anos, tem a mais experiente que passou na seleção, teve que passar na seleção sub-17. Eles conseguiram mesclar bem essa equipe. Eles não, né? Como que chama a técnica mesmo? A técnica não, a diretora, né? Que técnica é o homem. É. A Bárbara conseguiu montar bem esse elenco e gostei bastante disso.
Peraí, eu queria procurar o nome do técnico aqui só pra...
É o Hoffman Túlio, que tava na América.
Não, a gente pegou uma experiência boa aí, né? Mas com profissionais do América, que já tem uma expertise.
Eu gostei da formação da comissão técnica do Cruzeiro.
Também.
Eu acho que foram muito assertivos, assim... Né? Pelo menos no começo a gente fez as críticas a respeito de como foi feita a apresentação e tudo, mas pelo menos na parte técnica o Cruzeiro parece querer deixar para quem entende, né? Não, você entende disso, você já está mais habituado com o futebol feminino, então você vai comandar. Eu tô falando isso, eu tô me referindo isso até à própria seleção feminina, né? Que tem o técnico Vadão. Né, que talvez esteja lá e não seja o melhor para comandar. Mas eu achei bem interessante. Uma formação, como a Luciana disse. Achei bem legal a distribuição das jogadoras e tudo. Achei legal.
Nessa ficha das jogadoras, eu li todas. E eu reparei o seguinte. Eu não conheço a maioria desses times que tem time feminino. E muitas que são um pouco mais experientes já passaram mais de que 3 times, assim. E eu, assim, é minha culpa mesmo, por nunca ter ido atrás, ou não é muito fácil consumir o material de futebol feminino. Eu não conheci igual o Ferroviária. Ferroviária, eu vi que muitas vieram de lá, e muitos times do Sul, eu vi que tem Inter, Foz, umas coisas assim. Eu não tinha consciência nenhuma. Eu espero que com esses grandes times da Série A, que possuem, agora, são obrigados, né, a ter o time feminino, a gente possa saber dos outros trabalhos também, entendeu? Eu não tinha ideia, gente, de verdade. Eu me propus agora a acompanhar mais o time feminino, não apenas o Cruzeiro, mas os outros também. E vi, assim, que as vibradoras estão fazendo uma cobertura sensacional, assim, um time da seleção feminina não tá indo muito bem, mas elas continuam acompanhando todos os, assim, o time do Boca foi a primeira vez que as meninas conheceram La Bombonera, e as meninas das Dibradoras, que é um site que hoje também tem uma coluna no UOL, elas acompanharam isso. Eu nunca teria essa ciência pelos grandes meios de comunicação, assim. Então eu estou fazendo essa proposta para mim, assim, de conseguir acompanhar mais. Nas últimas semanas que esses times estão sendo formados devido à exigência da Conmebol, tá saindo muito mais notícia. E apesar que eu tô com pouquíssimo tempo para acompanhar, nem o Cruzeiro mesmo masculino eu tô conseguindo acompanhar direito, mas, assim, eu acho que chegou a hora de todo mundo fazer essa mesma proposta, assim, tentar o máximo que der. Claro que nem todo mundo tá interessado, ou queira, ou tenha tempo e tal, mas a gente divulgar também esses meios de comunicação que estão divulgando as meninas, né? Eu acho isso bem bacana.
Sim, e assim, eu tava acompanhando aquele campeonato Chiba e Livres, né? Que a seleção brasileira feminina fracassou, foi eliminada na fase de grupos com 3 derrotas, e o Vadão, né, a seleção brasileira, né, sob o comando de Vadão, acumulou a 7ª derrota consecutiva, né? E a gente tem que pensar que faltam 3 meses para a Copa do Mundo de futebol feminino na França, né? Vai ser agora em junho, e o Brasil está aí a trancos e barrancos, não, bem muito longe de apresentar o seu melhor futebol. E a gente vê uma dificuldade muito grande em pensar em renovação da seleção feminina de futebol. Vai começar com o Vadão, sabe? Parece que a única opção de técnico é o Vadão, e não está dando certo. Tiraram a Emily para colocar o Vadão de volta. E assim, né, eu também vou me comprometer a assistir mais futebol feminino. Também eu só assisti a seleção brasileira, mas mesmo assim, muito alheia aos bastidores. Mas pelo que eu estava lendo agora, né, lendo mais sobre futebol feminino, o Vadão não é uma pessoa muito, muito querida, assim, no elenco, na imprensa, no meio, né, e não está dando certo. Mas assim, imagina se fosse Tite com 7 derrotas consecutivas na seleção brasileira. Eu acho que nenhum técnico da seleção brasileira masculina resistiria a 7 derrotas consecutivas. E o Vadão está lá, né? Então eu vejo que essa obrigação, né, essa, vamos dizer, obrigação burocrática dos times brasileiros vai ter uma contrapartida interessante para a renovação do futebol brasileiro, feminino, né? Inclusive, tipo, pensando em comissão técnica, pensando em renovação mesmo de jogadoras, porque a Marta está com 33 anos, né? É um time bem velho, né? Se for olhar as principais estrelas da seleção, elas são com mais de 30 anos. E a gente não via, né? Para quem acompanha um pouco mais de longe, não via para onde correr, onde está acontecendo essa renovação. Tem muitas meninas que estão escondidas aí em time de várzea, né? E com os times, com os grandes times brasileiros descobrindo essas meninas, né? Eu acho que vai ser no fim das contas, vai ser uma obrigação que vai ter um efeito colateral muito bom para a seleção brasileira, né? E para o futebol brasileiro feminino no geral, claro, né? Mas pensando em renovação da seleção brasileira, assim, eu imagino, desde criança eu assistia Formiga jogando futebol, né? E me impressionou que ela tinha 40 anos. Eu sempre, gente, para mim ela tinha 70, porque criança eu lembrava da Formiga. Então, assim, é um time. O time as seleções brasileiras femininas, elas são muito velhas, né? Então, você vê que tem um monte de menina aí de 19, 18, 20 anos, que elas podem sim impulsionar uma nova geração aí de boas jogadoras para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro feminino como um todo.
E eu acho que também vai ter uma adaptação estrutural, né? Não sei se vocês chegaram a ver que os estádios de futebol aqui do Brasil, eles não têm uma estrutura para time feminino, né? E foi no Chile, não sei se foi a Universidade do Chile, o time, que criou um vestiário apenas para mulheres, assim, exclusivo para o time feminino. Porque se você for no vestiário do Mineirão, por exemplo... Eu não sei se são as cabines dos vasos sanitários, não tem porta ou algo assim. É assim, uma adaptação totalmente masculina, sabe? As mulheres precisam. Nós mulheres sentimos essa necessidade de sermos reservadas um pouco, né? E aqui os vestiários da maioria dos grandes estádios tem uma adaptação totalmente masculina. E é isso, acho que nós vamos ter que adaptar aos poucos, mas é necessária essa adaptação, né?
Na verdade, Luciana, eu acho que quando você fala até de questão estrutural, é uma mudança completa, né? Geral, em tudo, assim. Uhum. Dos estádios, a cultura do futebol, né? Porque as mulheres agora elas vão ter mais voz no futebol. Quando eu falo mais voz, eu falo questão de jogar. Né? Porque sempre foi considerado mulher não joga futebol, ou o jogo de mulher é diferente do de homem. E agora, com essa obrigatoriedade que a Conmebol impôs, a CBF está precisando se mexer. Então, assim, a gente tinha muito poucas notícias, por exemplo, sobre a seleção feminina. Né? E agora a seleção feminina está super no holofote. Então, até mesmo essa questão do técnico, isso vai fazer uma pressão na CBF, eu acredito que vai ser muito bom para a seleção feminina, né? Se antes ela era vista como menos importante, ela ainda não está no patamar masculino, a gente sabe disso, mentos e tudo, mas eu acho que a tendência é que a imprensa, que os torcedores passem, sim, a pressionar a CBF, né? Porque à medida que você ganha competitividade, os torneios... acontecendo, sendo televisionadas, as pessoas indo aos jogos, e aí vai ser tema mesmo dos clubes colocarem as mulheres para jogar antes dos homens e tudo. Eu acho que, como a Rafa disse, a tendência é que melhore muito para a seleção feminina em todos os aspectos.
Só para falar direito aqui, que quem recebeu um vestiário exclusivo para elas, assim, foi o Estádio Nacional no Chile, para a seleção chilena e feminina, e eles disseram até em preparação para a Copa do Mundo, né? Bem bacana mesmo. Aí lá tem escrito camarim, seleção feminina, e lá dentro tem a plotagem, assim, plotagem com o rosto delas, com a foto delas, assim, exclusivo delas mesmo. Bem bacana, né?
São as pequenas conquistas, né?
Exatamente.
Podcast das Marias.
Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tava respondendo um carinha no Twitter, que ele respondeu ao Mineirão falando que... onde que eu ouvi isso? Até parece que, assim, explicando. O Mineirão fez uma campanha que ele plotou frases que pessoas, que mulheres mandaram pra eles do que se ouve no estádio, do que as mulheres ouvem no estádio. Então... assim, ele recebeu a informação de mulheres, o que elas escutam no estádio, e usou essas frases com uma hashtag repense, assim. Não, aí o cara falou, respondeu o Mineirão que, isso é pra lacrar. Aí eu vou ao Mineirão, que ó, ele falou assim, gente, pra vocês terem ideia. Houve onde? Já fui e sempre irei ao Mineirão com mulheres. Próxima mulheres. Já vi até mulher atleticana entrando no meio da torcida cruzeirense. Nunca vi ou ouvi parecido. Isso é muita vontade de lacrar. Então, Wanderson é o seu nome. Como você quis aparecer com esse comentário, eu vou dar o seu nome.
Lacra é o seguinte, em cima dele, Luciano.
Não, eu já conversei com ele aqui, tentei ser muito educada. Gente, é o seguinte, mulher, homem. Se a mulher tá falando que escuta isso, que se sente mal com isso, pronto, é isso. A única questão do homem é não fazer. Você não tem que julgar se tá certo, se tá errado, se não existe, se o escambau A4. Você fica calado no seu lugar e ouve que é a mulher falando o que ela escuta. E assim, eu tô nem aí se você tem pinto, cara. É a gente que sente, a gente que se sente ofendida. E assim, ah, mas nunca ninguém comentou comigo. Caralho, olha o tanto de mulher que continua casada com um homem, que bate nelas e tem medo de denunciar pra polícia. Vocês acham que é por quê? Você acha que a mulher vai... Alguém passa a mão na bunda dela, ela vai querer dar um grito? Ah! Claro, ninguém quer isso. A gente se sente muito mal com isso. Tem mulher que eu admiro que tem coragem de fazer isso, porque isso acontece com a maioria delas. Mas, no fundo, sabe o que a gente sente? A gente sente muito medo. E num lugar como um estádio, que a maioria é homem, quando alguém faz algo com a gente ou faz um comentário, você responder, você pensa nas mil e uma possibilidades do cara responder em cima de você, com agressão física, com palavras maiores, e que você vai sair de lá, vai pra rua, e ele pode perseguir, ele pode ver qual carro você pegou, sair correndo atrás de você, saber onde que você mora. A gente fica paranoica. E as pessoas, os homens que falam, ui, nunca vi isso, é porque você não sente isso, a gente sente. Então, assim, cala sua boca. E só respeita, sabe? Não faz. E se por acaso no seu mundo utópico, que isso nunca acontece, você vê que alguém tá fazendo isso, vai lá e dá um empurrãozinho, seu cara, não, tá errado. Entendeu? Então é isso, eu não quero discutir, não é pra lacrar, não é nada. É só assim, fica calado no seu lugar. Obrigada.
Respeite o nosso lugar de fala.
É, exatamente.
E parece tão difícil respeitar, né?
Ah, é impossível pra eles, porque, né, porque alguém chama a outra mulher de gostosa, um cara chama a mulher de gostosa, o outro é tão naturalizado na cabeça dele que ele nem vai perceber, né, é tão natural, ele nem vai realmente vai passar batido, e pode ser que ele realmente não consegue racionalizar que aquilo aconteceu. Pergunta esse cara se ele vai com a namorada dele no estádio, e a namorada dele falou, vou ali no banheiro, se ele não fica preocupado. Aí, não, vai lá, pode ir, traz uma cerveja pra mim. Não, o cara vai ficar olhando, não, o cara vai levá-la na porta do banheiro, porque ele é cavalheiro, porque ele quer manter, porque ele quer passar mais tempo com ela. Não, tem medo de uns outros escrotos passar a mão na bunda dela. Medo não, né? Tem essa coisa de ninguém vai passar a mão na minha mulher e tal. Então, tem esse medo, esse cuidado. Então, assim, a partir do momento que você não sente seguro, deixando as mulheres que te acompanham no estádio irem sozinha no banheiro, ou já vi um cara olhando, mas assim, já fica... Você sabe muito bem como é o ambiente hostil do estádio de futebol para mulher. Então, desculpa aí, né? Queria só saber dele se ele deixa namoradas, amigas perambularem no Mineirão sem se preocupar com elas.
Não deixa. Ele pode responder pra você.
Não, mas eu vou com vocês. Não, peraí. Não, fica aqui que eu compro o refrigerante pra você.
É, não vou. Não, não pode sozinha não, porque vai que acontece alguma coisa. Porque é sim, é fato. Eu fico revoltada quando eu escuto esse tipo de fala de homem virar e falar que nunca viu. Sabe por quê? Porque nunca viu? Porque às vezes faz a mesma coisa e considera super normal. Super. Não vê nada demais. Não vê nada demais ofender. Não vê nada demais constranger. E a gente vê isso direto no Mineirão. Direto. Sabe? É um assovio, é um gostosa, não sei o que. Pra eles é muito comum. Não dá nem pra comentar. Porque acaba perdendo tão pouca razão, né?
Não, eu falo isso porque, assim, eu vou ao Mineirão sozinha. Já falei aqui várias vezes. E... Gente, eu passo um perrengue, assim, de ter medo várias vezes. Eu saio correndo pra pegar meu carro, né, à toa, sabe? Eu realmente, assim, ó, eu tenho medo de se eu ficar lá, algo acontecer comigo. E não é psicose, não é, sei lá, uma palavra, não sou dourada com isso. É porque, de fato, isso acontece. Já aconteceu comigo várias vezes, já tive que acelerar o passo. Mas... claro que existem vários homens bacanas, muitos homens bacanas, mas um que te ofende. E todas as mil e uma possibilidades que você tem medo na situação, pode ser uma pessoa falou isso, vai acabar com sua noite, vai acabar sua semana, seu mês. Então, assim, pode ter vários caras legais, mas se existe um, a gente tem que lutar pra reconstruir esse um, entendeu? Pra esse um não ser esse um mais. Beleza?
Gente, uma coisa simples, assim. Agora eu tô perdendo um pouco mais de medo, assim, mas quando eu ia sozinha no estádio, eu só ia com amigas, eu ia de calça. Aí um dia tá um calor, eu falei, ah, nossa, ainda bem que meu pai vai comigo, meu irmão vai comigo, eu posso ir de short. Então, assim, a gente tem medo até de ir só, sem acompanhamento de um homem de confiança, né, da família e tal, pra gente ir de short, sabe? Porque com certeza alguém vai te assediar. Eu lembro de uma vez que eu tava de carro, sei lá, eu tava vindo, não tava a pé, e tinha uma menina vindo só, subindo a Abraão Caram, de lycra branca, assim. Gente, a rua inteira parou de mexer com a menina, porque a menina tava com uma calça branca, sabe? E, gente, é difícil, sabe? Então, a partir do momento que a gente ainda tem que pensar em qual roupa nós vamos pro estádio pra evitar assédio... velho, vocês não sabem, homens, vocês não sabem dar missa à metade. Sinceramente.
Vocês não sabem o que é ser mulher nesse país. Vocês não sabem o que é ser mulher que gosta de futebol. Vocês não sabem o que é uma mulher quando ela decidir sozinha, mesmo que ela vá encontrar com outras pessoas lá. Vocês não sabem o que é isso. Então, assim, não queiram atropelar o nosso lugar de fala ou não queiram minimizar tudo. Como se fosse natural. Não, não é natural. E eu acho que, não sei se é a opinião das meninas, mas a gente não quer mais do que os homens. A gente quer os mesmos direitos. A gente quer ser tratada com respeito. Só isso que a gente quer. A gente não quer ser mais do que você.
Quando a gente fala que a gente quer cortar o pinto, é brincadeira.
Disso.
Só os caras levam a sério.
É só um meme. É uma brincadeirinha. A gente não vai matar ninguém.
Essa ação do Mineirão me lembrou um vídeo que o Sport TV publicou. Não sei se vocês viram essa semana. Que era dos apresentadores e repórteres homens sentados ao lado de apresentadoras e comentaristas e repórteres mulheres, colegas de Globosat, eles lendo para elas tweets e mensagens gerais que elas recebem de homens machistas. Aí tá lá, sei lá, Marcelo Barreto, tinha um pessoal lendo para as colegas as mensagens que elas recebem. E era assim: ah, vagabunda, você tá aí porque tá dando para alguém. Mulher não entende nada de futebol. E eles começam a ficar muito nervosos e constrangidos, e tinha umas frases que eles não conseguiam ler. E eu falei, não, isso eu não vou ler. Ou senão era xingamento de puta, vagabunda, vadia, que não sei o quê. E a outra tá procurando macho. Tinha muitas dessas frases, assim. E você via a cara de constrangimento, assim, dos homens lendo pra Ana Thaís, lendo pra Glenda, e elas olhando com uma cara tipo assim, ah, meu Deus, eu tô tão acostumada com esse bando de imbecil. E eles, assim, é isso que vocês ouvem? É isso que a gente ouve nos estádios, nas redes sociais. E assim, a gente queria que os homens, todos os homens, parassem pra pensar e vissem o quão absurdo e agressivo e nocivo fazer isso com uma mulher, né? Seja ela profissional do esporte, seja qualquer outra mulher. A gente está falando de futebol, não é? Como a gente está falando aqui do ambiente do futebol, de que mulher não entende futebol. A gente está lá para ver homem bonitinho. Isso, a gente tem o direito de ver, porque ninguém está morta também. Mas, porque você tá lá, fala o nome de um jogador sem ser o Fábio. Pô, falo sim, sabe? E se eu não souber, foda-se. Eu tenho meu direito de estar lá e de assistir um futebol, tomar uma cerveja aí com meus amigos. A gente tem esse direito também, né? Por enquanto. Foi um direito que a gente lutou muito. A gente, que eu digo, mulheres, né? Gerações passadas as nossas, que foram proibidas de entrarem no estádio. E elas lutaram para isso, voltaram a frequentar estádios. A gente está ocupando cada vez mais. E não é qualquer comentário babaca que vai nos impedir e vai nos inibir de torcer para o nosso time, trabalhar com esporte, jogar futebol, enfim, né? A gente é casca grossa, mulher é casca grossa. A gente tem um histórico de luta e a gente vai continuar lutando, podem ter certeza.
E é
acabou,
isso.
Acabou.
E eu posso só finalizar, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui a gente com o podcast das Marias. Nós começamos como atrevimento, né, com esse nome. Muita gente foi contra. E nós vamos completar um ano daqui a menos de um mês. E nós estamos aqui, firmes e fortes. E nossa vida, gente, de um ano pra cá, a vida de cada uma de nós quatro mudou completamente. Vocês não têm ideia do perrengue que a gente passa, que nós passamos, a mudança profissional, pessoal, que cada uma passou aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, que chegar um ano com esse podcast junto com as meninas não foi fácil. E a gente tá falando aqui pras mulheres serem fortes, porque... Nós nos apoiamos umas nas outras para manter esse podcast. E a gente aqui falando com esse microfone aqui, nós queremos, não que nós somos perfeitas, mas também nós tentamos ser fortes para que mais mulheres sejam também, entendeu? Se você quer comentar sobre futebol, comente. Se você quer montar o seu blog, se você quiser escrever um texto, vai, fale. Vai ter gente que vai reclamar. Vai, porque existe muita gente babaca. Mas o que eu falo aqui, podem ir, sabe? Tem muita mulher que vai apoiar vocês. Nós estamos aqui. Tem muito homem também que apoia. E não seja por esses comentários que... não seja esse motivo que vocês desistam, tá bom? Se precisar da gente. Se vocês quiserem escrever no nosso site, que é o podcastdasmarias.com.br, podem escrever também. Me escreva um e-mail pra gente. A gente divulga lá. Não tem problema. Quanto mais mulher, melhor, viu, gente?
E assim, a gente até ajudou algumas meninas que estavam indo sozinhas ao estádio, viajando pra fora pra ver final de campeonato brasileiro, se conectarem com outras meninas, né? Porque elas estavam sem companhia. Então, assim, contem com a gente também pra fazer esse meio de campo, assim. Ah, eu quero assistir um jogo fora, mas eu tenho medo de ir sozinha e eu queria ir com alguma menina, porque me sinto mais segura. A gente ajuda também a buscar companhia para vocês. E meninas também, se vocês quiserem participar do podcast, a gente está abrindo também aqui participação especial de ouvintes, torcedoras. Então podem entrar em contato com a gente também. Pode participar, vem para cá. E podem mandar aí no Twitter, @podcastmarias, e-mail podcastdasmarias@gmail.com, Instagram podcastdasmarias, mas agora o site, né? Que a Lu já acabou de falar, que é podcastdasmarias.com.br. Pode manter contato de todos os jeitos aí, meninas. Estamos esperando. Ah, e podem também me seguir, né? No meu Twitter, Rafa Freitas. Meninas, meninos, fiquem à vontade.
Podem me seguir lá no Twitter também, Isabela Santana. Eu não vou falar, não, porque as meninas já falaram tudo. Na verdade, eu queria falar assim. A Luciana tocou nessa questão toda aí. Mas agora que a Rafa já expôs lá no Twitter a situação dela, eu só queria falar que ela é muito guerreira. Porque, mesmo com todos os problemas que ela está enfrentando, ela sempre fez muita questão de participar. E sempre, sempre esteve disponível. Sempre, gente, vamos gravar, eu não posso gravar. Continuem gravando. Então, assim, é o esforço, né? Cada uma tá fazendo, mas a Rafa merece, sim, aplausos. Porque, mesmo com tudo que está acontecendo na vida dela... ela sempre fez muita questão de estar com a gente.
A gente brincou até no último podcast que era correspondente de guerra, mas a Rafa, a nossa guerreira aí do momento, ela tava gravando podcast, mandando um áudio no WhatsApp pra gente. Ela escutava e mandava. Então, eu até falei que esse podcast tá sendo através de muita luta, é que cada um aqui tem algum parente que tá com um problema de saúde, eu também tenho aqui na minha casa, a Isabela também tem, a Rafa também tem, a Samantha lá de longe, passando a madrugada, que o fuso horário dela é longe da família dela ainda, inclusive, né, Assim, tá difícil pra todo mundo, é só pra concluir, mas assim. Inclusive, eu queria só indicar uma coisinha aqui pra vocês. Escutem o podcast do Mamilo sobre família, viu? Esse é quase o farol aceso do podcast dos Marias, mas vale muito a pena, viu, gente?
Mas vai doer, viu? É. Pra quem estiver longe, vai doer.
Aí eu comecei a ouvir, eu chorei toda. E meninas, obrigada. Eu comecei a chorar aqui também com as palavras. Mas é porque quem não sabe, assim, eu tô acompanhando meu pai no hospital já há alguns meses. Aí, durante o nosso revezamento aqui de casa, sempre coincide no dia da gravação do podcast. Então, a gente tá meio que improvisando, né? De uma forma de... pra eu não faltar aí com vocês, né? Aí hoje foi tranquilo. Mas tem algumas semanas que eu vou entrar aí com alguma limitação técnica, mas eu tô fazendo o possível para participar desse projeto tão bacana e que me deixa muito feliz. Então, obrigada, viu, meninas? Beijo para vocês.
Ah, Rafa é maravilhosa.
Ai, para!
Eu sempre sinto muita falta da Rafa botando moral aqui e comandando a gente.
Ainda bem que meu aumento vai sair aqui no podcast das Marias.
A parada tá sempre adicionalmente em algum lugar, né? Bora, sai, fica tranquilo.
É, gente, e vocês podem me seguir lá no Twitter, Luciana Boá, também lá no Instagram, Luciana Boá. E a gente tá esquecendo, né? Tá passando batido, mas nós temos que fazer o Facebook também. Um dia.
O Facebook agora que é muito importante.
Pois é. E é isso, gente. Até o próximo episódio.
Eu queria lembrar aqui do Cruzeiropédia, vai demorar um pouquinho ainda pra gente ter tudo certinho das meninas lá no site, ainda não tem muitas informações oficiais, mas a gente tá atrás disso, das extraoficiais também e tal, então tenham paciência que a gente vai lançar lá tudo direitinho assim que der. Então, acessem lá, acessem também para ver as fichas dos jogos, né? Como de costume, do Mineiro, da Libertadores, tá tudo lá direitinho, cruzeiropedia.org. Se vocês me permitirem, eu queria fazer uma propaganda do meu segundo podcast, meu podcast pessoal, que chama Minimacast. É um podcast para falar sobre minimalismo, e aí toda semana eu tenho um convidado e a gente tá só no terceiro episódio essa semana, é toda quinta-feira. E eu já convidei as meninas aqui, eu quero muito que elas participem, então fiquem de olho lá. Sigam no Spotify, tá em todas as plataformas de podcast. Logo vai ter as meninas aqui lá também.
Eba!
E o meu Twitter não é ativo como o das meninas, mas me segue lá, é Samantha Santos P, porque se vocês quiserem falar comigo algo sobre o podcast das Marias, é muito importante vocês me seguirem lá. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio. A gente, se tudo der certo, como vocês estão sabendo agora, a gente tá sempre lutando pra conseguir toda semana. E semana que vem a gente vai estar aqui de volta com o episódio 37 do podcast das Marias. Então, um beijo pra vocês e até o próximo episódio.
Beijo, até!